Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português para a África. Estamos a transmitir a partir de Washington nesta segunda-feira, 17 de julho. Lá fora hoje, 32 graus centígrados e vamos chegar aos 34. Ao microfone, na primeira meia hora, da hora e meia de emissão, está convosco João Santa Rita, com a produção do Mariano Bartolomeu e a técnica de Nashwan Kaller. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. A Rússia suspende acordo para a exportação de cereais da Ucrânia, ao mesmo tempo que ponte que liga a Rússia à Crimeia é alvo de sabotagem. Centenas de mercenários da Wagner chegam à República Centro-Africana. Como sempre, a primeira meia hora, da hora e meia de emissão, é dedicada a Angola. Um funcionário da Procuradoria foi ao Dubai e, por tal angolano, diz que Angola quer convencer as autoridades desse país a prenderem Isabel dos Santos.
Esta informação não é verdadeira. Temos sim um procurador que foi ao Dubai, mas isto não significa que tenha ido para fazer qualquer diligência em termos do processo que é a vida engenheira Isabel dos Santos.
O governo diz que tem fundos para pagar salários da função pública sem problemas. Até ao fim do ano nós temos reações e da UILA chega-nos a notícia de que jovens continuam a abandonar em massa as zonas rurais.
As zonas que praticamente estão a se tornar desertos humanos. Enfim, tem pouca gente, essa é a tendência. Isto porque as políticas, enfim, de lá de cima não impactam a vida da base.
E vamos também abordar a decisão do governo de reduzir o IVA para certos produtos. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais. A Rússia disse hoje ter suspenso a sua participação no acordo para facilitar a exportação de cereais a partir de 3 portos da Ucrânia no Mar Negro, fazendo aumentar receios de um aumento dos preços, o que poderá causar uma crise alimentar entre os mais desfavorecidos, em várias regiões do globo. A Rússia diz que não foram respeitados acordos para permitir a exportação dos seus cereais e fertilizantes e para a reintegração do seu banco agrícola no sistema internacional de pagamentos SWIFT. Um porta-voz do Kremlin disse que logo que isso for resolvido, o acordo será implementado. Uma fonte oficial disse posteriormente que não estão planeadas mais negociações. A Casa Branca disse que a suspensão vai piorar a situação de segurança alimentar e afetar milhões de pessoas. Um porta-voz do Conselho Nacional de Segurança, Adam Hodge, disse que os Estados Unidos apelam à Rússia para anular a sua decisão imediatamente. A França acusou Moscou de querer fazer chantagem com o fornecimento de cereais e afirmou que o bloqueio dos portos ucranianos é ilegal, pelo que deve reconsiderar a sua decisão. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse que a decisão da Rússia é um golpe às pessoas mais necessitadas através do mundo e afirmou que a decisão de Moscou significa que um acordo entre a ONU e Moscou para ajudar a facilitar a exportação de cereais e fertilizantes russos também terminou. Guterres disse estar profundamente desiludido pelo facto do presidente Vladimir Putin ter ignorado uma proposta para prolongar a exportação dos cereais. A ONU disse que desde o acordo entrou em vigor em agosto do ano passado, foram exportados 32,9 milhões de toneladas de cereais para 45 países e peritos avisam que a não renovação do acordo deverá causar um aumento dos preços dos alimentos. Entretanto, a Rússia disse que um casal e o seu filho foram mortos num ataque ucraniano que danificou a ponte que liga a região russa de Krasnodar à península da Crimeia. A ponte é usada para transportar apoio logístico da Rússia para as tropas russas na Ucrânia através da Ucrânia. As autoridades russas disseram que o ataque foi levado a cabo por 2 drones navais ucranianos. A Ucrânia não comentou. Dezenas de soldados do grupo mercenário russo Wagner chegaram à República Centro-Africana para garantir segurança num referendo constitucional no próximo dia 30 de julho, em que o número de mandatos presidenciais poderá ser aumentado. Centenas de soldados da Wagner tinham deixado a República Centro-Africana após um motim liderado pelo dirigente do grupo, Yevgeny Prigozhin, que fez levantar dúvidas sobre a continuação das atividades do grupo e das suas operações comerciais. O governo disse que a retirada fazia parte de uma rotação de tropas. Um porta-voz disse que as tropas de Wagner estão a fornecer ajuda militar e administrativa e vão garantir a segurança no referendo constitucional. Uma destacada entidade militar disse à agência Reuters que centenas de soldados tinham chegado. O presidente Faustin Archange Touadéra, que foi eleito em 2016 e reeleito em 2020, pediu ajuda à Rússia no combate a grupos rebeldes que controlam várias zonas do país. Cerca de 1.500 soldados da Wagner têm estado estacionados no país e alguns deles fazem a guarda pessoal do presidente. 10 pessoas foram mortas e outras 2 feridas num ataque de homens armados na cidade de Bamenda, no noroeste dos Camarões, disse o governador regional. Uma testemunha disse que os atacantes chegaram ao local, repleto de restaurantes, bares e lojas, em vários veículos, e acusaram a população local de não apoiar os separatistas. As chamadas Forças de Defesa da Ambazónia, o principal grupo separatista daquela região anglófona, negou responsabilidade. Um porta-voz do grupo disse que poderia tratar-se de um ataque motivado por vinganças pessoais. O governador da região do Noroeste disse que as forças de segurança lançaram uma operação para apanhar os terroristas. Mais de 6 mil pessoas já foram mortas na região de língua inglesa dos Camarões desde que o conflito separatista começou em 2017.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Um portal de notícias angolano disse que o Procurador-Geral da República se tinha deslocado ao Dubai para convencer as autoridades locais a prenderem Isabel dos Santos. Contactada pela Voz da América, a PGR diz que o Procurador-Geral não foi ao Dubai, que foi visitado sim por um outro membro da Procuradoria, numa visita que nada tem a ver com Isabel dos Santos. Cocumucuta.
Segundo o porta-voz da Procuradoria-Geral da República, o procurador Álvaro João, não corresponde à verdade a informação segundo a qual aquele órgão de justiça de Angola terá enviado para os Emirados Árabes Unidos uma delegação com vista a prender Isabel dos Santos.
Mais uma vez, devo dizer que esta informação não é verdadeira, porque não se vai prender alguém num país estrangeiro deste modo. E, por outro lado, rumores circulam de que o Procurador-Geral da República teria ido ao Dubai, mas isto também não corresponde à verdade, porque ele até saiu a título particular e não foi ao Dubai. Temos, sim, um procurador que foi ao Dubai, mas isto não significa que tenha ido para fazer qualquer diligência em termos do processo que é a vida da engenheira Isabel dos Santos. Nada disso.
João explica que a partir do momento que a Procuradoria-Geral da República remeteu o processo à Interpol, em nenhum momento este órgão se vai mover para prender isoladamente Isabel dos Santos.
A captura ou não, a detenção ou não de Isabel dos Santos é uma questão que tem que ver agora com a Interpol, a autoridade a quem nós expedimos o mandato para execução. Não é a PGR que tem que se desdobrar em esforço, mandato pessoal para ir da tela. Isto não corresponde à verdade.
Para o analista Rui Candovi, o longo tempo sem resultados das entidades angolanas pode provocar um desgaste de autoridade.
Realmente parece-nos que está a faltar aqui, talvez, uma postura diferente da própria Procuradoria-Geral da República. Não pode uma instituição dessa dimensão deixar-se arrastar por quase 2 anos sem que tenha um resultado palpável. Isso não é bom para a própria governação, não é bom para as instituições do Estado, essa imagem de fragilidade.
Em novembro do ano passado, a Procuradoria-Geral da República de Angola emitiu um mandado de captura contra a também filha de José Eduardo Santos, antigo presidente angolano, empresária Isabel Santos, por suspeita dos crimes de peculato, fraude qualificada, participação ilegal em negócios, associação criminosa, tráfico de influência e lavagem de dinheiro. Coquemucuta, Luanda.
O executivo angolano garantiu recentemente que até ao final do ano de 2023 não haverá mais problemas com os pagamentos de salários da função pública. Assegurou ter dinheiro suficiente para pagar tudo o que deve. O pronunciamento foi feito pelo secretário de Estado das Finanças quando a equipa económica do governo falava à imprensa sobre as medidas a serem tomadas para atenuar a crise que assola a economia angolana. Uma promessa, contudo, que não convence especialistas em matéria económica ouvidos pela Voz da América. Um deles põe também em causa a situação do Fundo Soberano de Angola. Manuel José.
Quem se mostra cético em relação a isto é o professor universitário especialista em finanças públicas, Eduardo Nkosi.
Eu nunca vou acreditar, não acredito. São uma forma de mentir e uma forma de ganhar tempo, espaço para tentar ficar aí no poder. Na realidade, o governo não tem dinheiro. O governo é o gestor do patrimônio. São os agentes econômicos. O governo hoje está a dizer que tem dinheiro suficiente para sustentar o salário até no final do ano, que esse dinheiro não é do governo. O dinheiro provém do financiamento dos agentes econômicos que somos nós, o cidadão.
Outro professor, o coordenador do Centro de Investigação Económica da Universidade Lusíada de Angola, Heitor Carvalho, avança o que, em seu entender, aconteceu até agora com a economia angolana.
Andamos até agora a gastar à toa. A partir de agora vamos deixar de gastar à toa. E por isso vamos ter dinheiro para pagar o essencial. Agora vamos ver se isso é mesmo assim. Porque no mesmo dia, também decidiram gastar não sei quanto dinheiro numa chamada cidade aeroportuária, que não serve para nada. Claro, os dois pensamentos. Um, que quer continuar a gastar e que acredita que gastando e atirando com dinheiro para cima dos problemas, a economia vai crescer. E outro que pensa que é preciso gastar apenas o essencial, os problemas da economia se resolvem resolvendo os estrangulamentos. Vamos ver quem vence.
Quanto ao Fundo Soberano de Angola, que poderia servir, eventualmente, de almofada nesta altura de crise, os o especialista considera que o Fundo Soberano de Angola já era.
O Fundo Soberano está transformado numa coisinha. Coisinha sem importância nenhuma. Nós, a única forma de preservarmos as gerações futuras é reservar uma parte significativa dos rendimentos petrolíferos de hoje para ir diretamente para o Fundo Soberano sem que o Executivo possa mexer num Fundo Soberano. Vamos ter um Fundo Soberano gerido de forma profissional e independente e que não possa depender da vontade política.
Manuel José está em Luanda, para a Voz da América.
Obrigado, Manuel. Ainda sobre questões económicas, o governo voltou a prometer a redução de 14 para 7% da taxa do Imposto sobre o Valor Acrescentado, IVA, para os produtos alimentares. Isto no quadro de medidas que pretende implementar a curto prazo com vista a aliviar o custo de vida dos cidadãos. A intenção, recordemos, foi anunciada na última semana pelo Ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano, no final de mais uma reunião do Conselho de Ministros. Economistas ouvidos pela Voz da América saúdam a intenção, mas apontam outras causas que, segundo afirma, estão na origem da crise e sugerem mudanças do paradigma governativo. Venâncio Rodrigues.
Para o economista Pedro Godinho, a redução do IVA constitui um paliativo que visa atacar os efeitos e não as causas. Godinho diz que a atual crise no país se deve ao que chamou de fuga maciça, desenfreada e generalizada de divisas para fora do país, e não a baixa de produção ou do preço de barril de petróleo no mercado internacional. O economista angolano considera que concorrem para a atual falta de divisas no país a lei que impõe o pagamento em moeda nacional das empresas prestadoras de serviço no setor de petróleos e a um instrutivo do Banco Nacional de Angola que permite aos cidadãos nacionais o envio para o estrangeiro de mais de US$ 250 mil por ano.
Com uma lei como essa, vamos favorecermos exatamente a vida do outro cidadão e não angolano, que até hoje continua exatamente com as dificuldades que vive, e muitos deles vivem até no limite da pobreza. Também havia de resolver o problema das diferenças cambiais, que permitem que as empresas operadoras, ao fazer um pagamento às empresas prestadoras de serviços em kwanzas, mal o kwanza se desvaloriza, eles enviam menos dólares para o mercado, menos dólares para Angola. É o que quer dizer que esse dinheiro também fica lá fora. Aviso 3 de 2023, de 9 de março, essa lei vem favorecer a um grupo de angolanos que engordaram com o erário público e que facilmente conseguem absorver, e também estrangeiros que têm toneladas.
O empresário e membro do Conselho Económico e Social, José Sobrino, considera necessária e imperativa a medida anunciada, mas também defende a necessidade de um maior controlo da saída de divisas para o estrangeiro.
Então temos que mudar, temos que ter muito controle naquilo que representa cambiais do país.
Portanto, temos que mudar muita coisa. Este é um projeto muito sério, de muita responsabilidade, muita perspicácia e atacar em vários anos. Nós podemos dar a volta à questão da balança de pagamentos em 3 ou 4 anos, se tivermos muita perspicácia e muita dureza. Portanto, aqui são vários caminhos para nós termos uma política mais sustentável e não uma política de desperdícios, uma economia de desperdício. Para não mexer nos salários, que é sempre muito problemático em primeira instância, então tem que se reduzir os custos e, particularmente, neste caso, melhorar exatamente mais consumo, mais empresas, mais impostos.
Entretanto, o Grupo Parlamentar da UNITA, o principal partido da oposição, defendeu em comunicado que a taxa do IVA deve ser zerada para os produtos alimentares e considera insuficientes todas as medidas que têm sido tomadas pelo governo com o objetivo de mitigar a crise económica e social do país. Nancy Rodrigues, Voz da América.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. O microfone convosco está o João Santa Rita, aqui na capital americana. Neste momento, 13 horas 16 minutos 30 segundos. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Mais tarde, quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras connosco, na Guiné-Bissau e outra em Cabo Verde, e vamos ter reportagens dos países africanos de língua oficial portuguesa. Continue connosco, continue com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às suas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um, 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Aqui em Washington, Voz da América, vamos para a província da Huila, onde os jovens continuam a abandonar as zonas rurais para as grandes cidades, nomeadamente Lubanga e Luanda, e mesmo também para o Namibe. Está a transformar algumas zonas das províncias em desertos de população. Teodoro Albano.
O padre Jacinto Pua Cusanga, da paróquia de Santo António, no município dos Gambos, no sul da Huila, admite alguma redução no fenómeno nesta fase, por conta de alguma colheita da presente época agrícola, mas avisa que seja por pouco tempo. O sacerdote católico descreve a realidade de uma zona dos Gambos, vítima do êxodo rural, um espelho de toda a região semiárida das províncias da Huila, Namibe e Cunene.
As zonas que praticamente estão a se tornar desertos humanos. Assim, tem pouca gente. Antes, por exemplo, aqui o bairro da Nkanga, né, era um grande enxame, passe a metáfora de pessoas. Agora já não, infelizmente. É um bairro tanto repleto de silêncio humano, há muitas ruínas de casas abandonadas. Essa é a tendência. Isto porque as políticas, assim, de lá de cima, não impactam a vida da base.
Também preocupado com o fenómeno que ameaça o futuro está a rede de crianças da Huila, segundo fez saber o seu coordenador provincial, Sérgio Mateus.
A juventude não adere à agricultura, não é? E eles querem mais ir para um comércio precário e ambulante. E então isso tudo são indícios de que dentro de mais alguns anos nós teremos as comunidades rurais simplesmente habitadas por idosos e pouca juventude. E depois também com fraca prática da agricultura familiar. Isto é bastante preocupante, este êxodo rural de crianças e jovens.
Para o sociólogo Manuel Gaspar, a mitigação do êxodo rural e a consequente assimetria regional passa pela implementação séria das políticas públicas já traçadas.
A equação para melhorarmos, reduzirmos o êxodo rural e a urbanização é oferecer serviços sociais. Já não precisamos de criação de políticas. Nós temos muitas políticas criadas. Nós temos problemas de implementação dessas políticas. Nós temos que ser sérios na aplicação dessas políticas.
Na visão de Manuel Gaspar, muitos destes adolescentes e jovens que agem em cidades acabam viciados nas drogas, prostituição e criminalidade. A Voz da América tentou ouvir um parceiro do governo através do gabinete local de ação social sobre o assunto, mas não obteve sucesso. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Na página desportiva, hoje vamos começar essencialmente a recapitular o que se passou no fim de semana e vamos começar com a taça da COSAF, a taça das Confederações da África Austral. Foi uma competição onde estiveram lá Angola e Moçambique, mas não foram muito longe, ambos eliminados na fase de grupos. Na final, ontem, Zâmbia bateu Malawi por 1-0, golo aos 78 minutos. Foi o segundo ano consecutivo em que a Zâmbia vence a competição. No jogo para o terceiro lugar, a África do Sul bateu Malawi, mas foi preciso ir aos penaltis. Depois do jogo terminar empatado a 0 golos, a África do Sul venceu nos penaltis por 5-3. Aqui, nos Estados Unidos, o México venceu a Copa de Ouro, a Taça das Nações da América Central, Norte e Caraíbas. Na final, bateu o Panamá por 1-0. Golo obtido já quase a terminar o jogo aos 88 minutos. E hasta la vista, Panamá! Pormenor curioso, foi a terceira vez consecutiva que o México esteve na final. Em 2019, bateu os Estados Unidos por 1-0. Em 2021, perdeu com os Estados Unidos por 1-0. E agora bateu o Panamá por 1-0. 1-0 é o resultado favorito dos mexicanos, pelos vistos. Ainda no futebol, Lionel Messi foi apresentado ontem aos adeptos do Inter de Miami, num estádio repleto de adeptos, mais de 20 mil pessoas, cantando o seu nome. Na mesma altura, foi também apresentado o seu antigo colega de equipa no Barcelona, Sérgio Busquets. Messi disse estar muito satisfeito, afirmando que tem o mesmo desejo de competir, de ganhar e ajudar o clube a continuar a crescer e não ter dúvidas que coisas grandes vão acontecer. Vai ser difícil. Inter de Miami está em último lugar na Conferência Leste do Campeonato Americano. O antigo jogador do Manchester United, Wayne Rooney, que é agora treinador do Washington DC United, avisou que Messi não vai ter tarefa fácil. Viagens longas, condições diferentes nas diferentes cidades e o que Rooney disse ser muita intensidade do Campeonato Americano. Vamos a ver. E agora ao basquetebol, campeonato africano, só para jogadores que jogam no continente. Ontem, na final, Marrocos bateu a Costa do Marfim por 78-76 e, como resultado indica, tudo muito equilibrado. Marrocos perdia ao fim do primeiro quarto por 3 pontos, mas depois chegou ao intervalo a vencer por 7. No terceiro quarto aumentou essa vantagem para 8 pontos. No último quarto, Costa do Marfim tentou dar a volta, venceu esse quarto por 6 pontos. Não chegou. Marrocos vence por 2 pontos de diferença, 78-76. No jogo para o terceiro lugar, Ruanda bateu o Congo Democrático 82-73. Ruanda foi sem dúvida a equipa surpresa deste campeonato. Angola alcançou o sétimo lugar, bateu a Nigéria por 72-69. No ténis, a assinalar ontem a vitória do espanhol Carlos Alcaraz na final do Wimbledon, batendo o veterano Novak Djokovic em 5 sets, parciais de 1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4. Alcaraz tem 20 anos, é um da nova geração de tenistas. Novak Djokovic tem 36 anos, mas ainda tem algo a dizer. Nos femininos, quem ganhou foi a checa Market Vandursova, que não deu sova, mas ganhou, batendo a tunisina Ons Jabeur por 2-0, 6-4, 6-4. Alcançou uma vitória impensável há poucas semanas atrás, quando ninguém dava nada por ela. O sonho de Jabeur de se tornar na primeira africana a vencer Wimbledon desvaneceu-se na dura realidade da final. Fica para a próxima. E agora vamos até São Tomé e Príncipe, onde analistas acreditam que Angola poderá usar o seu poder económico para pressionar as autoridades deste país. No caso da cervejeira Rosema, retirada ao empresário angolano Melo Xavier, e entregue aos santomenses irmãos Monteiro. São Tomé está a negociar a dívida de cerca de 300 milhões de dólares que tem para com Angola, através de ativos do Estado de São Tomé no Banco Internacional, Companhia de Telecomunicações e Hotel Milemar, e ainda a dependência do arquipélago do combustível da Sonangol, podem fragilizar a decisão do Tribunal Constitucional, diz-nos o Oscar Medeiros.
A representação diplomática angolana em São Tomé e Príncipe avisou que irá defender até ao fim os interesses do seu empresário, mas o primeiro-ministro do arquipélago, Patrício Trovoada, não acredita que a nova decisão do Tribunal Constitucional irá beliscar as relações entre os dois países.
Não é uma empresa estatal, é uma empresa cujo, eu penso, um dos acionistas é angolano, mas é uma empresa também que um que pretende ser acionista proprietário é santomense. Então é uma questão complexa que não deve beliscar as relações entre os Estados. Deixamos isso na mão da justiça.
O atual presidente do Tribunal Constitucional, Roberto Raposo, empossado há menos de um mês, recusa-se a falar sobre a decisão que abriu uma nova polémica no caso da cervejeira Rosema.
Eu não comento decisões judiciais em praça pública.
Entretanto, analistas políticos admitem que Angola poderá usar o seu poder económico sobre São Tomé e Príncipe para pressionar as autoridades do arquipélago.
Quando o embaixador angolano vem publicamente dizer que irá defender até as últimas consequências o empresário angolano, porque é a função do Estado angolano, ele quer dizer precisamente que Angola está preocupada, Angola está atento em relação a este problema. O que tem acontecido na Rosema tem sido uma interferência constante do poder político e do poder judicial em relação a essa empresa. Nesse sentido, caso se confirme que o governo santomense e tudo leva a entender que o Estado de São Tomé, através da lei interpretativa, fez com que se chegasse a essa conclusão, eu acho sim que Angola poderá, a qualquer momento, exercer o seu poder e pôr em causa mesmo certas cooperações que São Tomé e Príncipe dependem muito com Angola.
Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Amara, fui para ir a basta de uma igualdade. E no susto, a fanteira, a fema crivia, a bolinha é o tanto de mulher.
13 horas 27 minutos 30 segundos aqui na Voz da América. Quero dizer aos ouvintes que aquela questão de Angola e São Tomé e Príncipe vai voltar a estar em foco na segunda meia hora. O Oscar Medeiros tem mais pormenores sobre ela. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Go.
São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C. e esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América. Nos próximos 30 minutos, no som Nashman Carlos, realização de Mariano Bartolomeu e sua mãe, Miguel, votos de boa escuta. Nas notícias, Rússia suspende acordo para a exportação de cereais da Ucrânia, ao mesmo tempo que o ponte ligando a Rússia e a Crimeia é alvo de sabotagem. Centenas de mercenários do grupo Wagner chegam à República Centro-Africana. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, e ainda frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Estamos em São Tomé e Príncipe através do retransmissor local da Voz da América. Pode acompanhar-nos em www.voa.com e também no Facebook, no YouTube, no Twitter e no Instagram, passando para trás, escrever VOA português. Nosso WhatsApp é o mais um 202-251-9466. De seguida, as notícias internacionais com João Santa Rita.
A Rússia disse hoje ter suspenso a sua participação no acordo para facilitar a exportação de cereais a partir de 3 portos da Ucrânia no Mar Negro, fazendo aumentar receios de um aumento dos preços, causando uma crise alimentar entre os mais desfavorecidos em várias regiões do globo. A Rússia diz que não foram respeitados acordos para permitir a exportação dos seus cereais e fertilizantes e para a reintegração do seu banco agrícola no Sistema Internacional de Pagamentos, SWIFT. Aqui em Washington, a Casa Branca disse que a suspensão vai piorar a situação de segurança alimentar e afetar milhões de pessoas. Um porta-voz do Conselho de Segurança Nacional disse que os Estados Unidos apelam à Rússia para anular a sua decisão imediatamente. A França acusou Moscou de querer fazer chantagem com o fornecimento de cereais e afirmou que o bloqueio dos portos ucranianos é ilegal, pelo que deve reconsiderar a sua decisão. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse que a decisão da Rússia é um golpe às pessoas mais necessitadas através do mundo e disse que a decisão de Moscou significa que um acordo entre a ONU e Moscou para ajudar a facilitar a exportação de cereais e fertilizantes russos também terminou. Guterres disse estar profundamente desiludido pelo facto do presidente Vladimir Putin ter ignorado uma proposta sua para prolongar a exportação de cereais. Entretanto, a Rússia disse que um casal e o seu filho foram mortos num ataque ucraniano que danificou a ponte que liga a região russa de Krasnodar à península da Crimeia. A ponte é usada para transportar apoio logístico da Rússia para tropas russas na Ucrânia através da Crimeia. As autoridades russas disseram que o ataque foi levado a cabo por 2 drones navais ucranianos. A Ucrânia não comentou. Dezenas de soldados do grupo mercenário russo Wagner chegaram à República Centro-Africana para garantir segurança num referendo constitucional no próximo dia 30 de julho, em que o número de mandatos presidenciais poderá ser aumentado. Centenas de soldados da Wagner tinham deixado a República Centro-Africana após um motim liderado pelo dirigente do grupo Yevgeny Prigozhin, que fez levantar dúvidas sobre a continuação das atividades do grupo e as operações comerciais do mesmo em diversos países. O governo disse que a retirada fazia parte de uma rotação de tropas. Um porta-voz disse que as tropas da Wagner estão a fornecer ajuda militar e administrativa e vão garantir a segurança no referendo constitucional. Uma destacada entidade militar disse à agência Reuters que centenas de soldados tinham chegado. O presidente Faustin Archange Touadéra, que foi eleito em 2016 e reeleito em 2020, pediu ajuda à Rússia no combate a grupos rebeldes que controlam várias zonas do país. Cerca de 1.500 soldados da Wagner têm estado estacionados no país e alguns deles fazem parte da guarda pessoal do presidente. 10 pessoas foram mortas e outras 2 feridas num ataque de homens armados na cidade de Bamenda, no noroeste dos Camarões, disse o governador regional. Uma testemunha disse que os atacantes chegaram ao local, repleto de restaurantes, bares e lojas, em vários veículos, e acusaram a população local de não apoiar os separatistas. As chamadas Forças de Defesa da Amazónia, o principal grupo separatista daquela região anglófona, negou a responsabilidade. Um porta-voz do grupo disse que poderia tratar-se de um ataque motivado por vinganças pessoais. O governador da região do Noroeste disse que as forças de segurança lançaram uma operação para apanhar o que disse serem terroristas. Mais de 6 mil pessoas já foram mortas nas regiões de língua inglesa dos Camarões desde que o conflito separatista começou em 2017. O conflito no Sudão entre o exército governamental e as forças de apoio rápido para paramilitares está a colocar em perigo a agricultura do país, colocando grande número de pessoas na fome e pobreza, disse a agência Reuters. A agência disse que há atrasos na estação de sementeira e que isso se deve não só ao conflito em si, mas à incapacidade dos agricultores receberem créditos dos bancos e aos altos preços de fertilizantes.
Em Moçambique, o CIP, Centro de Integridade Pública, diz que as greves em vários setores, como a de 21 dias dos médicos do Serviço Nacional de Saúde, servem de sinal ao Parlamento para legislar sobre serviços mínimos. A organização diz ser necessário o país legislar sobre serviços mínimos, visando fazer face a necessidades impreteríveis e inadiáveis da sociedade. Baltazar Fayela, jurista do CIP, citado pela Lusa, disse que a regulamentação dos serviços mínimos não só deve ser feita para situações de greve de médicos, deve abranger igualmente outros serviços essenciais que devem ser garantidos de forma contínua para não causar prejuízos à sociedade. Recordamos que os médicos moçambicanos observam uma greve de 21 dias desde 10 de julho, em protesto contra cortes salariais e falta de pagamento de horas extraordinárias. O Alfredo Júnior em Maputo segue a greve e conta do que resulta.
Quem sofre com esse cenário é a população, que queixa-se da morosidade no atendimento, conforme atestam as palavras de Luísa Macalmo e Sidney Dimas, dois utentes que foram ao Hospital Geral José Macalmo.
Cheguei aqui 11 horas, mas já estou quase para entrar.
O atendimento para ti, para mim, foi algo bom, apesar da demora na recepção, porque quando cheguei, estava a mexer o telefone, estava a falar o celular.
A morosidade afeta também outros serviços administrativos, refere Domingos Mutombeni.
Só viemos pedir certidão de óbito. Nós já estamos há 30 minutos. O atendimento do hospital está a andar no passo de camaleão.
No Hospital Geral José Macamo, a segunda maior unidade na capital do país, os serviços mínimos funcionam com lentidão, com as urgências e a maternidade a serem as mais afetadas. E Luís Guali, diretor clínico deste hospital, assegura que o reforço no pessoal vai minimizando o impacto desta paralisação.
Neste momento estamos com alguma dificuldade de trabalhar no banco de socorros e ligeira, pouca dificuldade de trabalhar na maternidade, que são os serviços de urgência. Dos 13 médicos escalados no banco de socorros, só temos 4. Mas o Banco de Socorro está a ser reforçado com a equipa de profissionais da cidade de Maputo, que vem ajudar. E a maternidade refez a escala de tal modo que não tivemos dificuldades de funcionar.
As negociações entre a classe médica e o governo ainda não chegaram a um entendimento. E Napoleão Viola, porta-voz da Associação Médica de Moçambique, reporta ameaças que têm sido feitas aos médicos em greve.
Aqueles colegas que não vão trabalhar porque estão em greve têm estado a sofrer intimidações, nomeadamente aqueles colegas que têm um vínculo laboral um bocadinho mais frágil, os colegas contratados, os colegas que têm nomeação provisória, portanto, todos esses têm estado a sofrer pressões e, portanto, intimidações de que não serão nomeados definitivamente, não irão progredir nas suas carreiras, não serão, portanto, os seus contratos não serão renovados, portanto, tudo isso tem estado a acontecer.
No 7º dia de greve dos médicos, o ministro da Saúde moçambicano Armindo Tiago, em conferência de imprensa, pediu aos médicos para interromper a greve nacional de 21 dias, que arrancou na segunda-feira, 10 de julho, referindo que, independentemente dos diferendos que possamos ter no setor da saúde, a primazia deve ser dada à vida e à saúde, e qualquer outro elemento deve ser secundário. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. Continuamos a falar de Moçambique, o escritor moçambicano denuncia ameaças de morte por causa da obra As Ancas do Camarada Chefe. Reporta William Mopote.
As Ancas do Camarada Chefe é o mais recente livro do escritor Sérgio Raimond, também conhecido por Militar, um dos jovens escritores mais vibrantes da atualidade em Moçambique. Trata-se de um livro de crónicas diversas que já está a dar de falar no país. O livro já foi apresentado nas cidades de Portimão e Lisboa, em Portugal.
Está a gerar ameaças porque há algumas pessoas que gostam de fazer analogias diretas e precipitadas. Estão a fazer uma analogia direta do título com o Presidente da República, o que na verdade eu não trato no livro. O título é porque é o que ele é, que é no fundo também uma fala de um personagem, de um narrador de uma das crônicas.
Por conta dessas interpretações, o escritor diz estar a sofrer ameaças, até mesmo contra a sua integridade física.
São ameaças do tipo, entre tu e o livro, o que tu queres que circule? Queres que circule o livro e tu deixes de circular, ou queres que circule o livro não circule?
É o primeiro caso de escritor a sofrer ameaças por conta de um livro, pelo menos na história mais recente do país. José dos Remédios é crítico literário. Olha para As Ancas do Camarada-Chefe com toda naturalidade e diz não compreender as causas de tanto incômodo.
Eu penso que é um título de livro bem conseguido, com uma carga de humor muito elevada e que faz rir, inclusive, há muitas pessoas que leem pela primeira vez o título do livro. Muitos dos que comentaram comigo sobre aquele livro, sobre o título do livro, puseram-se a rir ou com um sorriso no rosto. Significa que não é algo maléfico, antes pelo contrário, não é?
Apesar das ameaças, Sérgio Raimundo diz que As Ancas do Camarada-Chefe vão mesmo ser apresentadas no Instituto Camões, em Maputo, de onde reporta William Mapote para a Voz da América.
13 horas e 41 minutos aqui em Washington, emissão vespertina da Voz da América. Em São Tomé e Príncipe, analistas acreditam que Angola poderá usar o seu poder económico para pressionar as autoridades do país, no caso da cervejeira Rosema, retirado do empresário angolano Melo Xavier e entregue aos santomenses irmãos Monteiro. A dívida de cerca de 300 milhões de dólares, tal como escreve o Oscar Mudeino, que São Tomé e Príncipe tem com Angola e a dependência do arquipélago do combustível da Sonangol, podem fragilizar a decisão do Tribunal Constitucional. Oscar Medeiros.
A representação diplomática angolana em São Tomé e Príncipe avisou que irá defender até ao fim os interesses do seu empresário, mas o primeiro-ministro do arquipélago, Patrício Trovoada, não acredita que a nova decisão do Tribunal Constitucional irá beliscar as relações entre os dois países.
Não é uma empresa estatal, é uma empresa cujo, eu penso, um dos acionistas é angolano, mas é uma empresa também com um que pretende ser acionista proprietário é santomense. Então é uma questão complexa que não deve beliscar as relações entre os Estados. Bom, deixamos isso na mão da Justiça.
Trovoada considera que a credibilidade da Justiça é o único caminho para a resolução definitiva deste conflito que se arrasta há mais de uma década nos tribunais santomenses.
Convém que a justiça em São Tomé e Príncipe funcione de uma maneira que dê segurança a toda a gente. Mas é um caso antigo. A justiça ora decidiu assim, ora decidiu o contrário, ora decidiu de novo assim. Nós não nos metemos.
O atual presidente do Tribunal Constitucional, Roberto Raposo, empossado há menos de um mês, recusa-se a falar sobre a decisão que abriu uma nova polémica no caso da cervejeira Rosema.
Eu não comento decisões judiciais em praça pública.
Entretanto, com este novo episódio sobre o caso Rosema, analistas políticos admitem que Angola poderá usar o seu poder económico sobre São Tomé e Príncipe para pressionar as autoridades do arquipélago, numa altura em que as partes estão a negociar o pagamento de uma dívida de cerca de 300 milhões de dólares através de ativos do Estado santomense no Banco Internacional, Companhia Santomense de Telecomunicações e Hotel Miramar.
Quando o embaixador angolano vem publicamente dizer que irá defender até as últimas consequências o empresário angolano, porque é a função do Estado angolano, ele quer dizer precisamente que Angola está preocupada. Angola está atento em relação a este problema. O que tem acontecido na Rosema tem sido uma interferência constante do poder político e do poder judicial em relação a essa empresa. Nesse sentido, caso se confirme que o governo santomense e tudo leva a entender que o Estado santomense, através da lei interpretativa, fez com que se chegasse a essa conclusão, eu acho sim que Angola poderá a qualquer momento exercer o seu poder e pôr em causa mesmo certas cooperações que São Tomé e Príncipe depende muito com Angola.
O analista Liberato Muniz olha para a cervejeira Rosema como uma telenovela da justiça santomense sem fim à vista.
Essa novela Rosema é uma forma que os santomenses, ajudando-se ao Estado, encontraram para ganhar dinheiro ou para ter liquidez financeira. Então, daquilo que tem acontecido, tudo leva a crer que, assim como aconteceu em 2018, com o Tribunal Constitucional a ter devolvido a Rosema ao Melo Xavier, enxovalhando e pondo de fora outros juízes do Tribunal Constitucional, o mesmo aconteceu agora, retirando novamente outros juízes para colocar os juízes da cor política do poder, para entregar novamente a Rosema a outros que pertencem ou são mais próximos desse poder. Julgo que a normalidade atingiu Rosema nesse aspecto. Quando estiver um poder da cor do partido, a pessoa que irá ficar com essa empresa será de certeza pessoas ligadas a esse partido.
Esta semana será apresentado em São Tomé e Príncipe um documentário realizado por Nilton Medeiros e Jerónimo Muniz, intitulado Rosema, o maior escândalo da justiça santomense. A mesma longa-metragem será exibida no próximo dia 28 de julho, na sede da UCLA, em Lisboa. Oscar Medeiros, a Voz da América, em São Tomé.
Segundo o porta-voz da Procuradoria-Geral da República, procurador Álvaro João, não corresponde à verdade a informação segundo a qual aquele órgão de justiça de Angola terá enviado para os Emirados Árabes Unidos uma delegação com vista a prender Isabel dos Santos.
Mais uma vez, devo dizer que esta informação não é verdadeira, porque não se vai prender alguém num país estrangeiro deste modo. E, por outro lado, rumores circulam de que o Procurador-Geral da República teria ido ao Dubai, mas isto também não corresponde à verdade, porque ele até saiu a título particular e não foi ao Dubai. Temos, sim, um procurador que foi ao Dubai, mas isto não significa que tenha ido para fazer qualquer diligência em termos do processo que é a vida engenheira Isabel dos Santos. Nada disso.
João explica que a partir do momento que a Procuradoria-Geral da República remeteu o processo à Interpol, em nenhum momento este órgão se vai mover para prender isoladamente Isabel dos Santos.
A captura ou não, a detenção ou não de Isabel dos Santos é uma questão que tem que ver agora com a Interpol, a autoridade a quem nós expedimos o mandato para execução. Não é a PGR que tem que se desdobrar em esforço, mandato pessoal para ir da tela. Isto não corresponde à verdade.
Para o analista Rui Candove, o longo tempo sem resultados das entidades angolanas pode provocar um desgaste de autoridade.
Realmente parece-nos que está a faltar aqui qualquer... Está a faltar aqui, talvez, uma postura diferente da própria Procuradoria-Geral da República. Não pode uma instituição dessa dimensão deixar-se arrastar por quase 2 anos sem que tenha um resultado palpável. Isso não é bom para a própria governação, não é bom para as instituições do Estado, essa imagem de fragilidade.
Em novembro do ano passado, a Procuradoria-Geral da República de Angola emitiu um mandado de captura contra a também filha de José Eduardo Santos, antigo presidente angolano, empresária Isabel dos Santos, por suspeita dos crimes de peculato, fraude qualificada, participação ilegal em negócios, associação criminosa, tráfico de influência e lavagem de dinheiro. Koke Mukuta, Luanda.
Obrigado, Koke Mukuta, trazendo aqui a reação após um portal de notícias angolano ter noticiado que o Procurador-Geral da República se tinha deslocado a Dubai para convencer as autoridades locais a prenderem Isabel dos Santos. A Procuradoria-Geral da República diz que o tal procurador não foi ao Dubai, que foi visitado por um membro da Procuradoria numa outra visita que nada tem a ver com Isabel dos Santos. Assim foi a reportagem de Koke Mukuta a partir de Luanda. Aqui nos Estados Unidos existem alguns esforços amplamente divulgados para banir livros de alguns distritos escolares. A Organização de Liberdade de Expressão PEN América monitoriza esse esforço e afirma que foram promulgadas leis em alguns estados para restringir os livros que podem ser fornecidos a menores. Mas estas novas leis estão a ser contestadas. João Santa Rita.
Em junho de 2023, o governador do Texas, Greg Abbott, assinou uma lei que proíbe nas escolas aquilo que chamou de livros sexualmente explícitos, vulgarmente difundidos ou educacionalmente inadequados. A lei exigirá que o governo do Estado crie um novo sistema de classificação dos livros nas bibliotecas das escolas públicas. O governador afirma que há imagens e material em alguns livros da biblioteca que não são adequados para as crianças. Uma lei semelhante, no Arkansas, entra em vigor em agosto. Os bibliotecários podem ser objeto de acusações criminais se se verificar que violaram a lei. A Associação de Bibliotecas do Arkansas já intentou uma ação judicial para impedir a aplicação da lei. Carol Coffey, da Associação de Bibliotecas do Arkansas, diz que a lei está redigida de forma muito vaga e por isso não é claro como a seguir.
Estão sempre a falar de materiais sexualmente explícitos. Alguns dos livros que foram mencionados pelo título são um livro chamado It's Perfectly Normal, é perfeitamente normal, de Robbie Harris, que é um livro de educação sexual. O seu objetivo é ajudar os pais a ensinar os seus filhos. Pessoas diferentes têm ideias diferentes sobre o que é apropriado e o que não é, o que faz parte do problema.
Again, it's part of the problem.
O Texas e o Arkansas não estão sozinhos. Especialistas como Nadine Johnson, da organização sem fins lucrativos PEN America, que defende a liberdade de expressão, dizem que as leis do Texas e do Arkansas fazem parte de uma tendência.
Over the past couple of years,
ao longo dos últimos anos, a PEN America tem vindo a acompanhar o que se passa com as proibições de livros em todo o país e descobrimos que pelo menos 32 estados foram afetados por proibições.
A PEN América descobriu que os livros mais frequentemente sujeitos a escrutínio levantam questões de sexualidade, raça e género e adequação à idade. Os críticos dizem que as proibições são ponderadas no sentido de remover material que fala à comunidade LGBTQ. Johnson afirma que estas proibições específicas são ilegais e podem afetar negativamente as crianças e os adolescentes e a sociedade americana.
O que vemos agora é a censura de material imposta pelo governo e isso deveria ser preocupante para qualquer pessoa, independentemente dos seus pontos de vista políticos ou ideologia. Porque a última coisa de que precisamos é que o governo entre e diga o que podemos ou não ter acesso. Isso é uma violação dos nossos direitos constitucionais.
Os americanos, em geral, também não gostam muito da ideia de proibições de livros impostas pelo governo. Uma sondagem divulgada em junho pela National Public Radio revelou que uma esmagadora percentagem de 69% dos americanos opõe-se às leis estatais que proíbem certos livros das bibliotecas escolares. A Casa Branca, do presidente Joe Biden, chamou-lhes censura. E numa ação invulgar, o governador de Illinois, James Robert Pritzker, assinou uma lei que proíbe a proibição de livros. A lei estadual retirará o financiamento governamental de bibliotecas e escolas que retiram e proíbem certos livros.
A guerra em curso entre os militares do Sudão e uma força paramilitar colocou o país em risco de não ser capaz de se alimentar e atirou muitas pessoas para a fome e pobreza, de acordo com a Reuters. A Reuters escreve nesta segunda-feira que os atrasos no plantio também se devem em parte ao facto dos agricultores não conseguirem receber nenhum crédito dos bancos e aos altos preços de fertilizantes e combustíveis. A agência de notícias disse que conversou com mais de uma dezena de pessoas, incluindo agricultores, especialistas e trabalhadores. Quatro dos agricultores, disse a Reuters, relataram que talvez não consigam plantar antes das fortes chuvas deste mês. Os agricultores também disseram que o Sudão caminha para uma fome, apesar de uma análise das Nações Unidas dizer que é muito cedo para tal previsão. O amendoim deveria ter sido semeado, disse o agricultor. Mas até agora a nossa preparação é zero. Achamos que estamos ameaçados de fome, disse. Além disso, as agências humanitárias acusaram ambas facções em conflito de bloquear o acesso humanitário às áreas. Ambos lados disseram que facilitaram o acesso e ambos acusam um ou outro de bloquear a ajuda.
Na página desportiva, hoje vamos começar essencialmente a recapitular o que se passou no fim de semana e vamos começar com a taça da COSAFA, a taça das confederações da África Austral. Foi uma competição onde estiveram lá Angola e Moçambique, mas não foram muito longe, ambos eliminados na fase de grupos. Na final, ontem, Zâmbia bateu Malawi por 1-0, golo aos 78 minutos. Foi o segundo ano consecutivo em que a Zâmbia vence a competição. No jogo para o terceiro lugar, a África do Sul bateu Malawi, mas foi preciso ir aos penaltis depois do jogo terminar empatado a 0 golos. A África do Sul venceu nos penaltis por 5-3. Aqui, nos Estados Unidos, o México venceu a Copa de Ouro, a Taça das Nações da América Central, Norte e Caraíbas. Na final, bateu o Panamá por 1-0. Golo obtido já quase a terminar o jogo aos 88 minutos. E hasta la vista, Panamá! Por menor curioso, foi a terceira vez consecutiva que o México esteve na final. Em 2019, bateu os Estados Unidos por 1-0. Em 2021, perdeu com os Estados Unidos por 1-0. E agora, bateu o Panamá por 1-0. 1-0 é o resultado favorito dos mexicanos, pelos vistos. Ainda no futebol, Lionel Messi foi apresentado ontem aos adeptos do Inter de Miami, num estádio repleto de adeptos, mais de 20 mil pessoas, cantando o seu nome. Na mesma altura, foi também apresentado o seu antigo colega de equipa no Barcelona, Sérgio Busquets. Messi disse estar muito satisfeito, afirmando que tem o mesmo desejo de competir, de ganhar e ajudar o clube a continuar a crescer e não ter dúvidas que coisas grandes vão acontecer. Vai ser difícil. Inter de Miami está em último lugar na Conferência Leste do Campeonato Americano. O antigo jogador do Manchester United, Wayne Rooney, que é agora treinador do Washington DC United, avisou que Messi não vai ter tarefa fácil. Viagens longas, condições diferentes nas diferentes cidades e o que Rooney disse ser muita intensidade do Campeonato Americano. Vamos a ver. E agora ao basquetebol, campeonato africano, só para jogadores que jogam no continente. Ontem, na final, Marrocos bateu a Costa do Marfim por 78-76 e, como o resultado indica, tudo muito equilibrado. Marrocos perdeu ao fim do primeiro quarto por 3 pontos, mas depois chegou ao intervalo a vencer por 7. No terceiro quarto aumentou essa vantagem para 8 pontos. No último quarto, Costa do Marfim tentou dar a volta, venceu esse quarto por 6 pontos. Não chegou. Marrocos vence por 2 pontos de diferença, 78-76. No jogo para o terceiro lugar, Ruanda bateu o Congo Democrático 82-73. Ruanda foi sem dúvida a equipa surpresa deste campeonato. Angola alcançou o 7º lugar, bateu a Nigéria por 72-69. No ténis, a assinalar ontem a vitória do espanhol Carlos Alcaraz na final do Wimbledon, batendo o veterano Novak Djokovic em 5 sets, parciais de 1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4. Alcaraz tem 20 anos, é um da nova geração de tenistas. Novak Djokovic tem 36 anos, mas ainda tem algo a dizer. Nos femininos, quem ganhou foi a checa Marquette Vandursova, que não deu sova, mas ganhou, batendo a tunisina Ons Jabeur por 2-0, 6-4, 6-4. Alcançou uma vitória impensável há poucas semanas atrás, quando ninguém dava nada por ela. O sonho de Jabeur de se tornar na primeira africana a vencer Wimbledon desvaneceu-se na dura realidade da final. Fica para a próxima.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América. E assim chegamos ao final desta segunda parte da nossa emissão vespertina. Estiveram na sua companhia Néstor Mical, Mariano Bartolomeu e Amancio Miguel. Dentro de instantes, Ana Guedes e Leo Sahilo para a terceira e última parte, continuação de uma ótima noite de segunda-feira. We'll be right back.
Continua com a Voz da América. Estamos a transmitir a emissão vespertina em português a partir de Washington nesta segunda-feira, 17 de julho de 2023. Uma segunda-feira extremamente quente e com pronúncios de chuva na área de Washington. Convosco na apresentação destes últimos 30 minutos de emissão está na Guedes, na produção o Lio Saílio. Uma boa segunda-feira para todos. Transmitimos em onda curta nos 12.080 e 17.655, ainda FM, através das rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e também do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voportugues.com e pode acompanhar-nos no seu computador, no telemóvel e também no tablet. A Voz da América em Português está também no Facebook, Twitter e Instagram com a referência a Voa Português. E o nosso número do WhatsApp para nos enviar mensagens é mais 1-202-251-9466. Títulos da atualidade desta segunda-feira, a Rússia suspendeu o acordo para a exportação de cereais da Ucrânia. Centenas de soldados da Wagner chegam à República Centro-Africana e em Moçambique prossegue a greve dos médicos. Nestes últimos 30 minutos de emissão vespertina em português da Voz da América, vamos falar aqui do caso de Joel Leonardo em Angola. É a justiça em Angola. Falaremos da greve dos médicos em Moçambique e do impacto sobre os doentes. Esperamos que continuem conosco. Em Moçambique, o Centro de Integridade Pública defendeu hoje que as greves em vários setores, como a dos médicos e Serviço Nacional de Saúde, servem de sinal ao Parlamento para legislar sobre serviços mínimos. A greve dos médicos aumentou o tempo de espera dos doentes no Hospital Central de Maputo, adiante cirurgias e tratamento. A Voz da América conversou com alguns doentes sobre o impacto da greve dos médicos.
Quem sofre com esse cenário é a população, que queixa-se da morosidade no atendimento, conforme atestam as palavras de Luísa Macalmo e Cida Dimas, dois utentes que foram ao Hospital Geral José Macalmo.
Cheguei aqui 11 horas. Mas já estou quase para entrar.
O atendimento para ti, para mim, foi algo bom, apesar da demora na recepção, porque quando cheguei, estava a mexer o telefone, estava a falar o celular.
A morosidade afeta também outros serviços administrativos, refere Domingos Mutombene.
Só viemos pedir certidão de óbito. Nós já estamos há 30 minutos. O atendimento do hospital de andar no passo de camaleão.
No Hospital Geral José Macamo, a segunda maior unidade na capital do país, os serviços mínimos funcionam com lentidão, com as urgências e a maternidade a serem as mais afetadas. E Luís Guali, diretor clínico deste hospital, assegura que o reforço no pessoal vai minimizando o impacto desta paralisação.
Neste momento estamos com alguma dificuldade de trabalhar no banco de socorros, e ligeira, pouca dificuldade de trabalhar na maternidade, que são os serviços de urgência. Dos 13 médicos escalados no banco de socorro, só temos 4, mas o banco de socorro está a ser reforçado com a equipa de profissionais da cidade de Maputo, que vem ajudar. E a maternidade refez a escala de tal modo que não tivemos dificuldades de funcionar.
As negociações entre a classe médica e o governo ainda não chegaram a um entendimento. E Napoleão Viola, porta-voz da Associação Médica de Moçambique, reporta ameaças que têm sido feitas aos médicos em greve.
Aqueles colegas que não vão trabalhar porque estão em greve têm estado a sofrer intimidações, nomeadamente aqueles colegas que têm um vínculo laboral um bocadinho mais frágil, os colegas contratados, os colegas que têm nomeação provisória, portanto, todos esses têm estado a sofrer pressões e, portanto, intimidações de que não serão nomeados definitivamente, não irão progredir nas suas carreiras, não serão, portanto, os seus contratos não serão renovados, portanto, tudo isso tem estado a acontecer.
No sétimo dia de greve dos médicos, o ministro da Saúde, moçambicano Armindo Tiago, em conferência de imprensa, pediu pediu aos médicos para interromper a greve nacional de 21 dias, que arrancou na segunda-feira, 10 de julho, referindo que, independentemente dos diferendos que possamos ter no setor da saúde, a primazia deve ser dada à vida e à saúde, e qualquer outro elemento deve ser secundário. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Em Angola, para alguns juristas, o silêncio de João Lourenço sobre a não suspensão do presidente do Supremo Tribunal, Joel Leonardo, dá lugar a outros procedimentos. Para falar sobre o assunto, o Arão Dipa conversou com os juristas Vicente Pongolola, Luís Jimbo e Manuel Cangundo.
No passado dia 30 de maio do ano em curso, a Ordem dos Advogados de Angola enviou uma carta ao Presidente da República, da qual João Lourenço é instado a convidar o líder do Tribunal Supremo, Joel Leonardo, a renunciar ao cargo, sem prejuízo da presunção de inocência, enquanto decorrem os processos investigativos publicamente conhecidos. O prazo administrativo previsto por lei dá 30 dias para o Presidente da República se pronunciar. Mas, passado este período, fontes da Voz da América não confirmaram qualquer resposta favorável em relação ao assunto, mas têm conhecimento que a carta está na mesa de João Lourenço. Segundo uma fonte da Ordem dos Advogados de Angola, o processo de afastamento de Joel Leonardo passará por uma providência cautelar não especificada. O presidente do Tribunal Supremo tem sido acusado de estar alegadamente envolvido em atos de corrupção, nepotismo, má gestão do órgão e outros factos que levaram a Procuradoria-Geral da República a efetuar diligências na sede do Tribunal Supremo e do Conselho Superior de Magistratura Judicial. Em entrevista recente ao seminário Expansão, o bastonário da Ordem dos Advogados de Angola admitiu intentar vários outros mecanismos, se não lograr uma resposta do Presidente da República. Luís Paulo Monteiro afirmou que o Presidente do Tribunal Supremo devia, ele próprio, renunciar até para facilitar a sua própria defesa, para ajudar a sua própria imagem, das suas famílias e da própria Justiça. O Coordenador Nacional para as Prerrogativas dos Advogados, Vicente Pongolola, disse no mês de maio à Voz da América que, se o recurso ao mais alto mandatário do país não resultar, a Ordem dos Advogados de Angola admite intentar uma providência cautelar junto do Tribunal Supremo para a suspensão do também presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial. Sobre o mesmo assunto, ouvimos o jurista Luís Jimbo, para quem a Ordem dos Advogados de Angola tem legitimidade para avançar com este processo até às últimas consequências. O também especialista em assuntos eleitorais ajuda-nos a perceber outros caminhos para um eventual desfecho deste processo.
Há três questões essenciais a perceber relativamente a este ato. Primeiro, é perceber que a Ordem dos Advogados é um dos entes que na Constituição tem o direito e o dever de promover a boa justiça. E, por isso, a Ordem dos Advogados tem mecanismos de solicitar por um tipo específico de ação judicial, de processo, junto do Tribunal Constitucional, para exigir que, na circunstância de que pende sobre o Presidente do Tribunal Supremo uma investigação com indícios de gestão danosa na PGR, que pese sobre o Presidente do Tribunal Supremo. Ora, nestas circunstâncias e por esta vocação que a Ordem dos Advogados tem, pode sim, perante, como disse, um tipo de ação específica junto do Tribunal Constitucional, pedir que o Tribunal Constitucional aprecie o fundamento que a Ordem apresentar. E aqui,
ou seja, por outras palavras, podemos assumir que a Ordem dos Advogados de Angola tem legitimidade para exigir este pedido junto do Presidente da República.
Ou seja, não para exigir, esta primeira análise é para entrar com uma ação junto do Tribunal Constitucional, para se pronunciar, obrigar o Tribunal Constitucional se pronunciar perante um caso em concreto em que põe em causa a justiça, o fim de justiça.
Aqui estamos a falar do Tribunal Supremo, cuja liderança está a ser posta em causa.
Sim, mas ela não... Aqui, o que eu me refiro é que a Ordem pode ir perante o Tribunal Constitucional, não o Tribunal Supremo, porque o que está em causa é o Tribunal Supremo. E nestas circunstâncias, com fundamentos da Constituição, e por isso me refiro a um processo específico, que aqui é que tem questões técnico-jurídicas para fazer análise, não é? Como interpor o caso perante o Tribunal Constitucional, mas a Ordem tem esta faculdade e pode fazê-lo. Só que abriu, antes desta iniciativa, uma petição administrativa. O pedido que faz para o Presidente da República tomar iniciativa é no sentido de resolver a situação do afastamento do Presidente do Tribunal Supremo por via graciosa ou por via política. Aqui, para o Presidente da República, é por via política. E é nesta, temos que recordar, que quando o Presidente tomou esta iniciativa política de pedir a demissão da anterior Presidente do Tribunal de Contas, eu fui um daqueles que interpretou que o Presidente da República exagerou, porquanto a Presidente do Tribunal de Contas, ou o Poder Judicial, não goza e nem necessita confiança política do Presidente da República. Portanto, o pedido do Presidente, e com o fundamento de que diz que retira a confiança política a um Presidente do Tribunal Constitucional, ou a um do Tribunal Supremo, neste caso, e como fê-lo no Tribunal de Contas, em nada é de fundamento para o afastamento ou para continuar ou para terminar a função de alguém como o juiz e na figura de presidente de uma das câmaras.
Para Luís Jimbo, o silêncio do presidente João Lourenço em relação à resposta da Carta da Ordem dos Advogados de Angola representa um indeferimento tácito e abre caminho para despoletar outros procedimentos judiciais.
O Presidente da República está a ponderar, considerando as consequências e as críticas que teve naquele ato. Mas também é preciso a Ordem dos Advogados perceber se, passando o período administrativo de responder uma petição, uma carta administrativamente, que são 90 dias, se não o fê-lo, estamos perante um indiferimento tácito. E isto obriga que a Ordem dos Advogados terá que despoletar o procedimento judicial junto dos órgãos judiciários para a sua pretensão de colocar em causa o afastamento do Presidente do Tribunal.
Então aqui podemos afirmar que a Ordem pode ter condições de despoletar este processo?
Sim, porque esgotou, temos que considerar que ela esgotou a via graciosa ou a via política de resolver a situação. O Presidente da República, vamos lá dizer entre aspas, não está interessado em entrar, em fazer parte e nem em tomar iniciativa da destituição do Presidente do Tribunal Supremo. E então resta ao Ordem dos Advogados, na faculdade que tem, de ir pela via judicial.
É também esta a sua expectativa que a Ordem dos Advogados de Angola opte por este caminho, no sentido de ver satisfeito o seu desejo, ou seja, do Presidente do Tribunal Supremo renunciar ao cargo?
Ora, a minha expectativa é que haja um processo em que esse sistema judicial se eleve na forma de resolver os conflitos que sobre ela impende e que põe em causa o sistema judiciário. É verdade que a situação em que se encontra o Presidente do Tribunal Supremo, perante todos os escândalos e pronunciamentos, inclusive a pendência de uma investigação pela PGR, e depois as circunstâncias em que temos vindo a assistir, como o próprio órgão Tribunal Supremo, o Conselho Superior da Magistratura, sobre este do mesmo venerando juiz, usa a lei e a oportunidade de fazer contorno à justiça que se quer, pelo menos o cidadão quer saber se de facto o pende sobre o juiz, presidente do Tribunal Supremo, todas as acusações que são públicas, queremos saber se o inquérito produzido pela PGR e que se produziu este inquérito há indício bastante, qual é o resultado, qual é o julgamento, o cidadão quer saber isto. Mas o que temos vindo a assistir na gíria é finta, não é? É finta de usar as leis, de usar as instituições e de usar as pessoas, mas a situação permanece. E eu acho que a esperança para o cidadão está de que será que desta vez, onde todos parecem terem desistido, a PGR desistiu, o Presidente da República desistiu, será que é a Ordem dos Advogados que vai pôr ordem nesta desordem, entre aspas, de combate à corrupção no sistema judiciário? Há uma expectativa, todos nós estamos expectantes, mas que há um ambiente de menos confiança nas instituições judiciárias angolanas, isto é óbvio.
Entretanto, o jurista Manuel Cangundo procura fazer o enquadramento dos órgãos judiciais que devem intervir neste caso em conformidade com os diversos dispositivos legais que vigoram no país.
Também é preciso lembrar, a ser verdade, que os atos que o juiz Ivelionato praticou, a ser verdade, repito, mais do que encerrar a natureza criminal, também encerra a natureza disciplinar. E por que eu busco esse elemento disciplinar? Exatamente para debater o pensamento de algumas pessoas que dizem que a lei assiste ao Joel Leonardo na medida em que ninguém tem a competência de demiti-lo. Então, e aqui é importante olhar para a Constituição nos termos da linha A do número 1 do artigo 184, segundo a qual o Conselho Superior da Magistratura Judicial é o órgão com competência administrativa e disciplinar. E quando vamos fazer esse enquadramento, vamos conjugar esse artigo com o artigo 23 da Lei 14/11, que é a lei do Conselho Superior da Magistratura Judicial, que designa as competências do Conselho Superior da Magistratura Judicial, define exatamente que, mais do que ter a competência administrativa e disciplinar, ao Conselho compete demitir juízes, ou compete demitir, portanto, magistrados judiciais. O que é que são magistrados judiciais? Na verdade, são juízes. Todos eles, não importa a função que este ocupa, ainda que seja o presidente, não deixa de ser juiz. Então, nisso, quando nós vamos olhar para essa disposição combinada com a Constituição, estamos a entender que o Conselho Superior da Magistratura Judicial tem, na verdade, legitimidade para despedir qualquer juiz, já não importa seja o presidente, seja qualquer outro. Portanto, quando olhamos também no artigo 11 da lei em referência, no caso a lei do Conselho Superior da Magistratura Judicial, também dispõe que é possível, portanto, ou seja, o juiz pode ser substituído em caso de cometimento de um crime, ou então em caso de prática de uma conduta que seja tipificada como crime, e com isso prevê-se a sua substituição. Portanto, até aqui, nós temos elementos para, primeiro, saudar os atos da PGR e depois saudar os atos praticados como é público pelo Conselho Superior da Magistratura, que, como sabemos todos, o Conselho terá reunido em data cuja não me lembro, mas, portanto, será feita uma deliberação, que até foi feita chegar ao Conselho, ao Presidente da República, em como este Conselho dizia ou deliberava, portanto, a destituição, o afastamento do seu presidente, o juiz Joel Leonardo, e com devido acolhimento do ponto de vista da Constituição, como da lei ordinária, como acabo aqui de citar. Aqui, neste ato, queremos dizer que não há falta de legitimidade, até porque toda a competência para o processo disciplinar assiste, de facto, ao Conselho Superior da Magistratura Judicial. Até aqui, penso que o Conselho andou muito bem. Por outra, também entendemos que a PGR andou muito bem porque estas condutas, na verdade, consubstanciam também em matéria criminal, ou seja, é uma matéria de natureza, ou que reveste a natureza penal, daí a necessidade de entrar um órgão com competências para efeito, no caso a instrução primeiro de um inquérito, e depois a instrução de procedimentos criminais, que culmina com a abertura de um processo. Portanto, penso que isso também ocorreu, a PGR fez o seu trabalho, cujo relatório, de acordo com a informação posta a circular nos mídias, quer público, quer privado, também já constam, portanto, dos processos constantes no gabinete, para sacar a redundância, do Presidente da República. Ou seja, já é do conhecimento do lado do Poder Executivo, quer, portanto, o relator da PGR, quer a deliberação do Conselho Supremo da Magistratura contra o juiz João Leonardo.
Finalmente, Manuel Cangundo fala do mérito da Ordem dos Advogados de Angola e sinaliza o facto deste processo ter motivações políticas que justificam o silêncio de João Lourenço.
Portanto, quando nós olhamos para a perspectiva criminal, estamos a falar da perspectiva judicial. E o que é a Ordem dos Advogados? Na verdade, nos termos da própria Constituição, a Ordem dos Advogados é uma instituição essencial à realização da justiça. É que, na verdade, não é possível um Estado democrático exercer a justiça, administrar a justiça, sem a intervenção deste órgão. Por isso a Constituição diz que a Ordem dos Advogados é uma instituição essencial à administração da justiça. Nestes termos, a Ordem dos Advogados tem, sim, legitimidade, né? Tem todo o direito de zelar pelo funcionamento das instituições e zelar pelo funcionamento, então, condutas de cidadãos, sobretudo, que exercem funções públicas.
Desde que deu entrada a esta carta dirigida ao Presidente da República, há prazos administrativos a respeitar, mas, ao que tudo indica, ainda não houve uma resposta e a própria Ordem já admite avançar para uma providência cautelar.
Pois, como estava a dizer, a Ordem tem todo o direito e legitimidade para isto. Portanto, não houve nenhuma resposta, apesar dos prazos não terem precolidido, mas o que está em causa nisso, e é onde eu queria chegar, na verdade, é a questão do interesse. Na questão, os interesses políticos, né? Porque, na verdade, o José Leonardo, apesar de todos os crimes de que ele é acusado, de toda a conduta que é sendo imputada, ele continua a ser útil para quem esteja ou para quem está na frente do poder. Não lembre deste barco que se chama Angola, não é? Nós temos que estar convictos disto e não haja equívocos em relação a isto. Não há outro elemento, não há outra razão, não é? Não existe nenhuma razão fundante que justifique a permanência do José Leonardo na presidência do Tribunal Supremo, senão o apoio político de quem continua a merecer a presidência da República. Essa é a única explicação. E o que justifica isso? Na verdade, basta olhar para o próprio comportamento do João Leonardo. E aqui, se quiser, podemos recorrer mais uma vez a título de exemplo que aconteceu com a doutora Isazina Gamboa. É preciso nós nos lembrarmos que a questão com a Isazina Gamboa, com a doutora Isazina Gamboa, né, na verdade, ela começou no interior do partido, né, em uma reunião perto entre o Comitê Central e o Bureau Político, onde ele foi pressionado, e ela disse que não abdicaria do cargo porque tinha 7 anos no Estado da Constituição e, portanto, levaria a seu mandato até no final, e que se houvesse prova, né, que de fato demonstrassem as evidências, então, demonstrassem, sem margem de dúvidas, que ela cometeu estas práticas, que fosse condenada e, depois da condenação, só assim que fosse destituída. Aqui nós estaríamos a olhar mais uma vez para o artigo 11 da lei do Conselho Supremo da Magistratura Judicial, que dispõe que os juízes podem ser substituídos ou podem ser substituídos em caso de, digamos, infração criminal. Não é?
Manuel Cangundo, Luís Jimbo e Vicente Pongolola foram os convidados desta edição. A de Luanda, para a Voz da América, Arandipa.
E quando nos aproximamos do final desta emissão, resumos as notícias com o Sérgio Nhambi.
A Rússia disse hoje ter suspenso a sua participação no acordo para facilitar a exportação de cereais a partir de 3 portos ucranianos no Mar Negro, fazendo aumentar receios de um aumento de preços causando uma crise alimentar entre os mais desfavorecidos em vários locais do globo. A Casa Branca disse que a suspensão vai piorar a situação de segurança alimentar e afetar milhões de pessoas. A França acusou Moscou de querer fazer chantagem com o fornecimento de cereais e afirmou que o bloqueio dos portos ucranianos é ilegal, pelo que deve reconsiderar a sua decisão. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse que a decisão da Rússia é um golpe às pessoas mais necessitadas do mundo e que a decisão significa que um acordo entre a ONU e Moscou para ajudar a facilitar a exportação de cereais e fertilizantes russos também terminou. Entretanto, a Rússia disse que um casal e o seu filho foram mortos num ataque ucraniano que danificou a ponte que liga a região russa de Krasnodar à península da Crimeia. A ponte é usada para transportar apoio logístico da Rússia para as tropas na Ucrânia através da Crimeia. Autoridades russas disseram que o ataque foi levado a cabo por 2 drones navais ucranianos. A Ucrânia não comentou. Dezenas de soldados do grupo mercenário russo Wagner chegam à República Centro-Africana para garantir segurança num referendo constitucional no próximo dia 30 de julho, em que o número de mandatos presidenciais poderá ser aumentado. Ministros das Finanças e dirigentes de bancos centrais dos países membros do G20 reuniram-se na cidade indiana Gandhinagar para discutirem meios para fortalecer a economia global e ajudar os países que fazem face a uma crise de dívida. O administrador do Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, Antony Stenner, lamentou não ter havido um acordo sobre a reestruturação das dívidas dos países vulneráveis, afirmando que essa é a razão da grave preocupação. As chuvas torrenciais que se têm vindo a registrar na Coreia do Sul há várias semanas já causaram a morte de pelo menos 41 pessoas, levantando também a suspensão de serviços ferroviários e a destruição das casas de milhares de pessoas.
E chegamos ao final da emissão de serviço português da Voz da América, a emissão vespertina de segunda-feira, 17 de julho de 2023. Em nome de todos os que a produziram e apresentaram, despedem-se com um abraço, Lisa e Eliana Guedes. Boa noite e até amanhã.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Há dois anos, no dia 11 de julho de 2021, dezenas de milhares de cubanos saíram às ruas para protestar contra o governo devido à escassez de medicamentos, combustível e alimentos, bem como contra a violação dos seus direitos humanos que dura há décadas. As forças de segurança responderam com gás lacrimogéneo e espancamentos. Milhares de pessoas foram detidas, incluindo destacados ativistas dos direitos humanos, artistas e líderes religiosos. Muitos dos detidos denunciaram tratamentos cruéis e degradantes na prisão. José Daniel Ferrer Garcia é um exemplo disso. De acordo com o último relatório sobre os direitos humanos do Departamento de Estado, desde a sua detenção, que se encontrava em regime de isolamento, numa cela sem janelas nem ventilação, a cela também esteve iluminada 24 horas por dia durante a maior parte do ano passado. O artista Luiz Manuel Otero Alcântara, que se encontra preso, publicou recentemente uma carta no The Miami Herald, intitulada "As autoridades cubanas roubaram-me a juventude só por dizer o que penso". Escreveu: "Atualmente, cada jovem cubano é um prisioneiro político, um artista censurado, um exilado dentro e fora de Cuba. Tudo o que fizemos foi exigir o direito de escolher o nosso futuro político e de dizer o que pensamos. Ninguém deveria ter de abdicar da sua juventude por uma causa tão justa", concluiu. Alcântara iniciou uma greve de fome e sede a 6 de junho e, desde então, nunca mais ninguém soube dele, disse Cláudia Genlui, ativista cubana e amiga de Alcântara. O mundo não esquecerá aqueles que, corajosamente, fizeram ouvir as suas vozes face à extrema repressão, disse o porta-voz do Departamento do Estado, Matthew Miller, numa declaração, incluindo os mais de 700 indivíduos que permanecem nas prisões cubanas, condenados a penas de prisão que vão até 25 anos por exercerem as suas liberdades de expressão e de reunião pacífica. O governo dos Estados Unidos impôs várias sanções e restrições de vistos contra pessoas e entidades envolvidas nas violações dos direitos humanos, incluindo o tratamento severo aos manifestantes de 11 de julho. Os Estados Unidos, disse o porta-voz Miller, pedem a libertação imediata dos presos políticos injustamente detidos e exortam a comunidade internacional a juntar-se a nós para exigir que o governo cubano liberte as centenas de estudantes, jornalistas, artistas, jovens e outros injustamente presos. Fim de citação. Acabamos assim de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.